Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
Você dorme o tempo necessário para recuperar a energia do seu corpo? Vamos às dicas do médico Luiz Nicolodi na coluna de hoje.
Cuide-se!
Vamos falar hoje sobre a importância do sono na saúde. Você já se questionou se você tem uma boa noite de sono? O que é ter uma boa noite de sono? Você pode estar se perguntando. Mas, em geral, quando as pessoas vão para a cama e conseguem dormir com uma certa rapidez, sem demorar muitos minutos, muita hora, né? Às vezes as pessoas ficam horas sem conseguir dormir. Se você tem um sono contínuo à noite, que não é interrompido várias vezes, se você não acorda de madrugada e não consegue mais dormir, né? Então, isso é sinais, são sinais que teu sono está adequado, está equilibrado. Se isso começar a acontecer, e o resultado disso seria justamente você acordar de manhã e se sentir extremamente cansado porque você não conseguiu descansar durante a noite, a sua saúde vai ter um peso na sua saúde. Você vai começar a ter sintomas em decorrência dessa perda de sono. Então é muito importante, é o que a gente diz na medicina, é a higiene do sono, é você preparar o teu ambiente para ir dormir. Por exemplo, ter um lugar bem escuro que facilite a tua glândula pineal funcionar, que você não tenha luminosidade no ambiente. Um ambiente idealmente sem muitos barulhos, que você possa realmente se aquietar, que seu corpo não receba estímulo auditivo durante todo o tempo que está lá deitado, durante a noite. A importância, hoje em dia é uma coisa muito comum, as pessoas deixarem o celular ligado, deixarem aparelhos de televisão, de rádio, tudo ligado. E é importante, então, a gente conseguir desligar esses aparelhos, fazer com que o nosso corpo se prepare para dormir. Uma das dicas que eu também sempre dou para os pacientes é aquele horário antes de deitar, já fazer uma luz mais penumbra, não precisa ser uma luz muito forte, as atividades à noite tem que ser um pouco mais reflexivas, mais introspectivas e não tão agitadas, né? Não tão estimulantes. Isso é uma outra coisa interessante. Outro cuidado para que você tenha um bom sono é cuidar com ingesta de alimentos que possam te estimular, por exemplo, o café, que é um dos mais comuns. As pessoas tomando café no final do dia pode ter um atrapalhar na qualidade do sono. E ter horários para o sono é muito importante. Então, ter o horário para deitar, ter o horário para acordar de manhã, é super importante para que teu corpo, né, teu sistema nervoso entenda o horário que é mais adequado para você começar a descansar. Os impactos de uma insônia, quando você não consegue ter esse sono adequadamente, às vezes começa com um cansaço e ao longo do tempo isso pode, né, muitas vezes, trazer até um estado depressivo, ansioso. Então é muito importante o sono para a sua saúde. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estamos aqui toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
O dado agora é preocupante. O Paraná não atingiu a meta estipulada pelo governo federal para o ensino médio no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2017. Os dados do Ministério da Educação indicam que nenhum estado brasileiro chegou à meta. O Paraná apresentou índice de 4 quando a projeção era de atingir a meta número 5. O número leva em conta o desempenho de alunos em leitura e matemática e também o percentual de aprovações, tanto em escolas públicas quanto privadas. Nas escolas paranaenses do ensino privado, o índice fica em 5,9. Quando o estudo leva em conta apenas as escolas públicas estaduais, o índice, porém, vai a 3,7. O único município com nota acima de 5 na rede estadual é Maripá, no oeste do estado, que teve nota 5,4. E a nota mais baixa foi em Amaporã, no Noroeste, com o índice 2,3. O Paraná teve a oitava maior nota. E vamos conferir na reportagem o que foi considerado nesta pesquisa.
7 em cada 10 estudantes do ensino médio no Brasil têm aprendizado insuficiente. Realizada a cada 2 anos pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a avaliação mostra que a qualidade do ensino médio não teve melhoras e continua basicamente a mesma desde 2009. O INEP concluiu que o ensino médio é o que menos agregou ao conhecimento dos estudantes, e isso pode afetar a formação deles para o mercado de trabalho e, consequentemente, o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Nesta etapa, pouco mais de 1% dos estudantes avaliados mostraram aprendizado classificado como adequado. Na avaliação da representante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andresa Pelanda, esta não seria a melhor saída.
A gente não tem uma análise otimista sobre a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, especialmente porque é uma Base Nacional Comum Curricular que vai se adequar ao que foi proposto na reforma do ensino médio. Tem diversos fatores que fazem que o ensino médio seja ainda mais precarizado do que seja um ensino médio que avance em termos de indicadores educacionais. Então, tem diversos fatores que a reforma do ensino médio não é uma reforma que prevê realizar algum avanço na educação no ensino médio do Brasil.
Andressa Pelanda avalia que a melhor saída é colocar o PNE, Plano Nacional de Educação, como prioridade da política educacional de qualquer governo. No ensino básico geral, o Brasil alcançou o nível 2, em uma escala que vai de 0 a 10, o que é considerado insuficiente para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes de todas as etapas da educação básica. O estudo apontou também que nenhum estado das regiões Norte e Nordeste está entre os melhores desempenhos de estudantes em português e matemática. No ensino fundamental, os alunos do 5º e do 9º ano não passaram do nível 4, o que continua sendo insuficiente. Os melhores índices estão nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, acima da média nacional em todas as etapas do ensino básico. Já nos anos iniciais do ensino fundamental, todos os estados do país apresentaram melhora em 2017 em comparação com 2015 em língua portuguesa. A desigualdade social também foi um fator preocupante apontado pelo estudo do INEP. Participaram da avaliação quase 5 milhões e meio de estudantes em mais de 70 mil escolas de todo o país. Os dados são relativos a 2017 e a avaliação é feita a cada 2 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Novas frentes de pesquisas nos mostram que a tecnologia do ultrassom, aquele que é usado para ver o bebê, principalmente na barriga da mãe, está sendo utilizada no ramo da alimentação. Curioso, não é? Vamos aos detalhes deste estudo.
Engana-se quem pensa que a técnica do ultrassom tem aplicações apenas na área de saúde. Pesquisadores do interior de São Paulo utilizaram a tecnologia no ramo de alimentação e conseguiram melhorar algumas propriedades de sucos de frutas. O principal resultado foi na textura da bebida, que ficou mais encorpada. A técnica também ajudou a evitar a concentração da polpa no fundo do recipiente. O estudo acontece há 5 anos e envolve uma equipe internacional e multidisciplinar. Quem explica a descoberta é o Dr. Pedro Augusto, coordenador do Grupo de Estudos em Engenharia de Processos da Escola Superior de Agricultura da USP, em Piracicaba.
Quando nós utilizamos essa tecnologia, né, do ultrassom, eu transfiro energia para o material, é como se eu estivesse fazendo uma trituração microscópica dele. Então, eu mudo a estrutura do material. Quando isso acontece, algumas das propriedades também mudam. Então, no caso de suco, fica com uma textura mais agradável.
Além do impacto positivo no aspecto sensorial, a pesquisa comprovou a vantagem da preservação de nutrientes em sucos de frutas processados com ultrassom. O teor de vitamina C em bebidas de laranja e tangerina manteve-se inalterado. De acordo com o professor Pedro Augusto, no caso do suco de goiaba, o licopeno, importante na prevenção de câncer de próstata, ficou mais fácil de ser absorvido pelo organismo.
Tem a ver com a estrutura do material, basicamente, e se a gente consegue digerir ou não esse material. Esse estudo da goiaba mostrou que esse licopeno fica mais acessível, ou seja, ele fica mais disponível ao ser processado com essa tecnologia.
Outra vantagem do ultrassom é que facilita a conservação da água de coco, pois bloqueia enzimas responsáveis por alterar a cor e o sabor do produto. A inovação ainda não é utilizada na indústria, mas está passando por estudos mais aprofundados a fim de se viabilizar a aplicação em larga escala. Da Rádio Nacional, Wellington Barros.
E o Paraná em Rede fica por aqui. A gente espera você nesta quarta-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.